Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
É carnaval.
Ora, venham ver, para conhecer, este nosso time do Estácio. Vamos pra balança, não damos confiança, peso é peso, braço é braço.
Enredo Cultural para você que está acompanhando os podcasts da Band News FM. Luiz Carlos Magalhães, seguimos com Praça 11.
É, Lacerda, um abraço a todos os ouvintes aí. Quer dizer, vamos seguindo com a Praça 11, que significa retornar à normalidade, né?
Sim.
Eu imagino que nós estejamos hoje encerrando os episódios da Praça 11, mas eu não posso garantir, né?
Sempre. Vai que até o final
aparece alguma coisa. Mas eu deixei para o final justamente essa, um equipamento, vamos dizer assim, da Praça 11, que, da Prefeitura Municipal, e que acabou sendo palco de grandes disputas, de grandes contendas, que como se fosse um campeonato entre os maiores batuqueiros dos morros cariocas. Ali era briga de cachorro grande mesmo, e nós vamos ver, né?
Uhum.
Depois eu vou dizer o que é isso. Mas só para contextualizar, esse equipamento que eu estou falando é nada mais nada menos que uma balança.
Balança?
É a balança, ou é o local da balança. Na verdade, não é nem o local da balança, que a balança foi, no 1930, ela foi destruída,
sim,
mas ficou ali aquele tablado, o tablado onde ficava a carroça, né? E ali é que se davam esses embates.
Virou fantásticos. Um ringue, né?
Hã?
Um ringue, praticamente.
É, praticamente um ringue, isso mesmo. Então, só para contextualizar, a Praça 11, estou falando do tempo do Império ainda, né?
Uhum.
Foi um dos locais escolhidos para receber aquela estátua equestre. Não, foi o local recebido para receber aquelas escolas do Imperador.
Sim.
O que, que eram as escolas do Imperador? O Imperador Dom Pedro II foi oferecido uma estátua equestre por conta da Guerra do Paraguai e ele recusou o convite, já vimos isso aqui.
Uhum.
Como foi uma vaquinha, vamos dizer assim, entre empresários, né? uma subscrição pública, ele então recomendou que aquele valor, que era um valor alto, fosse utilizado para fazer escolas municipais, né? Escolas muito boas, ainda tem algumas aí até hoje, ali no Largo do Machado tem uma, e uma delas era aquela escola que ficava na Praça 11, a escola São Sebastião, que depois virou, com a Proclamação da República, virou a Escola Benjamin Constant. Ela ficava onde? Ali na Praça 11, ela ficava na extremidade de quem vai ali mais próxima da Praça da Bandeira, né? Uhum. Atrás dela, onde hoje está, pronto, está resolvido, é onde hoje está o Zumbi dos Palmares. Ali era a balança.
No meio da Presidente Vargas.
No meio da Praça 11, né? Bom, como eu disse, uma delas era a primeira escola municipal feita com recursos próprios. Olha que interessante.
Sim.
Mas e aí, Lacerda, você deve estar perguntando o que, que essa escola tem com o nosso, o que, que a estátua equestre de Dom Pedro II tem a ver com o nosso tema de hoje.
Sim.
Que é a lendária balança da Praça 11. Eu vou explicar. Nos fundos dessa escola, como eu disse, havia uma balança e um bebedouro. Tá? Ela foi construída, essa balança, tinham outras balanças pelo Rio de Janeiro todo, no próprio Estácio, na 28 de setembro. Qual era a função dela? Elas foram construídas a partir de um decreto municipal de 1901, ainda do Pereira Passos. Então, não era uma balança como as outras. Elas eram construídas especificamente pela Secretaria de Agricultura para fiscalizar o peso das carroças, que eram puxadas a burro, tração animal, que essas carroças distribuíam verduras e hortaliças para mercados e feiras da cidade. Para evitar que os bichos fossem muito, os animais fossem muito maltratados, né?
Sim.
Eles colocaram essa balança, porque era uma maneira de limitar o peso e também de aferir a cobrança de impostos. Então, ali havia esse tablado de madeira que eu falei que ele remanesceu a demolição da balança em 1930. Bom, então, uma dessas balanças ficava na Praça 11 e ela ficou imortalizada na história da praça porque não por pesar nada, não por a sua função precípua, mas sim para o que ela passou a representar depois de demolida. Aí você pergunta, Lacerda, será que a balança servia também para pesar a valentia dos batuqueiros? Uhum. Mas antes você tem que perguntar quem eram os batuqueiros. Os batuqueiros ali se reuniram, os mais importantes malandros da cidade, né, dos morros cariocas, para jogarem a batucada. E o que era a batucada? A batucada nada mais era do que o nosso conhecido jogo de pernada, hoje da rasteira. Tá?
Parece com a capoeira?
Tem parte de capoeira. Há um momento em que parte a capoeira. Tá?
Sim.
Não é a capoeira, porque na capoeira é um jogo de duplo protagonismo. Uhum. Né? Você tem os dois que se embatem. Né? Sim. Agora, na batucada, não. Um era marcadamente a vítima, tá? O que ficava plantado. O que é plantar? Plantar é você, que era uma roda, funcionava como uma roda. Então, ficava um batuqueiro da vez que tirava um dos batuqueiros para a pernada, né? Então, ele tinha que ficar plantado. O que é plantar? Você juntar os pés e os joelhos. E abrir os braços.
Cara.
Para esperar a pernada, né? Das duas laterais, você abrir espaço,
uhum,
tá? Para que ele pudesse cair de uma forma que todo mundo visse, né?
Cara.
Então, sempre ao som de palmas e pandeiro e refrões. Sempre aos domingos de carnaval, após os desfiles dos blocos. Lá pela meia-noite.
Domingo de carnaval, quase segunda, né?
Então, o batuqueiro, através de uma umbigada, ele ia na roda e escolhia um.
Uhum.
Tá? Então, esse ato de você escolher uma pessoa, um adversário, vamos chamar assim, chamava umbigada. Era através de uma umbigada. Você dava. Tá, eu cheguei a pegar um pouco disso, sabia? Lá na minha infância. Mas ali não era o samba duro, como ele chamava. Era uma coisa mais de amizade. E você, em vez de dar umbigada, você bastava encostar na perna. Aí você ficava ali sambando e fingia que dava uma pernada. Mas aqui não, aqui era para valer.
Era sério.
E você dava umbigada, tirava o batuqueiro para a roda e aplicava ali uma pernada, né? Então aqui o ato dos dois batuqueiros ao lado do jurado abrir espaço chamava abrir no vocabulário da batucada era abrir a galhada para eles caírem.
Abrir a galhada
para o batuqueiro jurado tivesse espaço para cair, se é que ele caía.
Uhum.
Tá? Bom, então tudo se passava ali no estrado de madeira que remanescia da balança. Ali possibilitava o movimento dos pés, porque era paralelepípedo, não era nem paralelepípedo, era pé de moleque.
Uhum.
Né? Aqui era bem atrás da escola. Então era pé de moleque. Aí era complicado de fazer o negaceio, a ginga, próprias do jogo. Né? Então, segundo isso tudo, o Lacerda, quase que tudo da Praça 11, eu vou buscar, a minha fonte é Humberto Franceschi, né, que morava aqui na Rua da Passagem. Eu passei lá agora para ver o 130, para ver onde era a casa dele. Ele é um dos meus mentores nessas pesquisas todas, né? E grande parte disso tudo. Mas não sou eu somente que vou buscar a fonte dele. Ney Lopes e Luiz Antônio Simas também. Sim. Quando fizeram o dicionário do samba, eles definiram isso como uma diversão dos antigos africanos procedentes de Angola, desenvolvida principalmente no Rio de Janeiro. Isso já consta tudo. É a visão do Ney do Simas, né? Então, o batuqueiro que ia para a balança tinha que ser o bamba da sua comunidade.
Uhum.
Não era assim, não. Chegar lá e dar uma carteirada, não. Você tinha que ser o bambambam da tua comunidade. Era como o prestígio local adquirido que engrossava o seu nome, que dava a ele as credenciais para ir para a balança.
Né?
E para encarar os outros bambas da cidade. Então, muitos entraram para a história por suas destrezas. E eu vou citar aqui alguns mais famosos, começando pelo nosso já conhecido Brancura.
Uhum. Né?
Brancura do Estácio, que, segundo o Francesco, tinha mais de 100 mulheres na zona do Meretriz. E, segundo outros autores, era marido do Madame Satã. Era um cara
já contou
tão,
aqui.
Brigão. Né? Compositor, mas que ele não compunha muito, ele preferia pegar a música dos outros, que era valentão, ninguém reclamava.
É.
Também tinha o Baiaco do Estácio, que era outro brigão também. Esse monarca conheceu e contava como ele era brigão. Nós tínhamos dois saturninos, um deles, que é o Saturnino Ferreira, que é filho do maioral Hilário Jovino, que nós já falamos aqui também, o homem que trouxe os ranchos do ciclo do Natal para o ciclo do Carnaval.
Uhum.
Fez essa confusão toda que está aí, que a gente gosta tanto.
Amamos.
Saturnino Gonçalves, que é o pai da dona Neuma, fundador da Mangueira, mas que era ali, morava no Catumbi, por ali, e frequentava também o Estácio. Ainda tinha o famoso Reis, que é filho de uma baiana, tia Carmen do Ximbuca, da Praça 11.
Uhum.
O Massul da Mangueira, que era também outro valentão, e também fundador da Mangueira. Do Salgueiro, nós tínhamos o lendário Antenor Gargalhada e Neca da Baiana. Neca da Baiana desfilou como Chico Rei naquele desfile do Salgueiro de 64, na Candelária. Segundo o Franceschi, o mais valente de todos era um batuqueiro chamado Clemente. Quem será esse? Eu procurei pra caramba para ver se alguma fotografia, mas o Clemente disse que era imbatível. Então, todos super considerados e temidos nas suas modalidades, nas suas comunidades, né?
Uhum.
E com os seus vastos repertórios de modalidades de golpe, que não era só chegar lá e dar uma banda no adversário, no jurado, não. Tinha vários repertórios, tinha um repertório amplo. Tinha a banda de frente, que você chegava de frente, mandava pé. Tinha a banda de lado, que você negaciava, ia pelo lado e batia.
Já é cartão amarelo no futebol?
Tinha a pernada em cruza, tinha a amarrada, tinha o chicote, tinha o facão e tinha a tesoura.
Caramba.
Dizia-se, agora eu não sei onde que eu li isso,
vermelho,
que o imbatível era o que era canhoto. Que você segurar, desmanchar, você não cair, a terminologia usada por eles era desmanchar, você desmanchar a pernada. Então, diz que desmanchar a pernada de um canhoto era quase
difícil.
Que impossível. Né? Bom,
você não vai no pé de apoio, né?
O
pé de apoio é outro.
Agora, aí você pergunta, tinha mulheres nessa parada? Tinha. A mais famosa é a Celeste. Um depoimento colhido pelo Franceschi junto ao Xangô do Estácio, não da Mangueira, do Estácio, era uma negona de quase 2 metros que usava saia comprida e com 2 bolsos. Numa ela levava o baralho e na outra levava a navalha. Tu encarava, Lacerda?
Navalha? Tô fora.
É
ruim, hein?
Bom, ainda, segundo o Franceschi, a nossa referência, né? Em seu livro Samba de Sambá do Estácio, e aqui citado já inúmeras vezes nesse nosso enredo cultural, ele foi buscar o depoimento do Mussi Moreira, o depoimento dado ao Bússio Moreira ao Vagalume, que era um repórter do Jornal do Brasil, famosíssimo, que nós vamos falar dele aqui.
Uhum.
É, que escreveu um livro, né, na roda de samba, nas décadas de 30. Então, o Bússio Moreira, ele era neto da Ciata, frequentador, uhum, ali do Estácio também. Então, o depoimento do Bússio Moreira deixa registrado um lado misterioso e até místico, através de um episódio que virou lenda naqueles tempos, ocorrida justamente na meia-noite em ponto. Tá? O Bússio diz que a história é verídica, que acontecia na partida da meia-noite. Um sujeito apareceu na balança, um pretão alto, calado, e ficou olhando. Estavam lá o Brancura e o Geraldo Vagabundo e outros batuqueiros valentes. Olha o nome, Geraldo Vagabundo.
Geraldo Vagabundo.
Bom, então esse Geraldo disse aos demais: ó, espera aí que eu vou dar um tombo naquele malandro lá, naquele gigante. O cara estava malandro, o gigante estava só olhando, né? Aí o gigante foi lá e deu ruim. Ele saiu dando banda para todo lado, derrubou todo mundo um a um. Não ficou ninguém para contar a história, todo mundo correu. Bom, segundo o Francesco, restaram na cultura popular. Eu vou colocar no finalzinho uma canção, um samba, que na verdade não é nem um samba, é uma batucada, né?
Uhum.
Cantada pelo Moreira da Silva e feita pelo Getúlio Amor Marinho, que é um personagem fantástico também. O cara que tem o apelido de Amor tem que ser coisa boa,
tem,
né?
Tem que ser.
Amor.
Getúlio Amor Marinho.
É. Ele é da turma dos ranchos, lá da Pedra, uhum, do Sal, né? Então, segundo o Francesco, restaram desse universo dois termos, mesmo depois do desaparecimento desse universo, né? É o Vamos para a Balança, que nós colocamos no início, cantado pelo Tu, que, uhum, é um apaixonado por esse tempo, e que é de autoria do Licurgo, que é um sambista do Estácio, uhum, mas que era da Portela também, tendo feito inclusive um samba-enredo não, que não tinha samba-enredo naquela época. O samba chamado Parei, que a Portela desfilou nesse ano. Foi. Então tinha o Vamos para a Barança, que é um chamado para briga, ou uma provocação. E a outra expressão é pesar o samba, que é um desafio para que o sambista exponha seus sambas e com eles competir nas paradas, né?
Bom. Sim.
Então nós vamos mais uma vez no Francesco. Ele vai buscar outro bamba da época, que é o cantor e mestre sala Getúlio Marinho, com o formidável apelido de Amor, que em 1931, no calor dessa lenda urbana das batucadas, compôs essa canção alusiva aos acontecimentos da meia-noite, aqui citados e gravado pelo Moreira da Silva, sob o título Era Meia-Noite. Vamos para a balança, Lacerda?
Vamos! Mas aí, se for também, é perigoso, dependendo do ponto de vista. Até semana que vem, Luiz Carlos Magalhães.
Até semana que vem, claro, vamos lá. Vamos ver se resta mais alguma coisa da Praça 11. Se eu não achar agora, fica para uma outra oportunidade. Mas a ideia é que aqui nós terminemos esse ciclo da Praça 11. Um grande abraço a todos.